Irmãos, vamos ler novamente a parábola dos talentos, a partir do verso 14 do capítulo 25, que diz: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. O Senhor está falando, porque isto é também, porque está comparando ao assunto anterior, né? E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Tendo partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nosso coração treme diante dessa questão que o Senhor Jesus coloca acerca do reino aqui. Que no reino de Deus tem servos, vários tipos de servos, e aqui tem servos que receberam um ministério de Cristo na medida da revelação dada por Deus. Então cada um recebeu numa medida. Um recebeu 5, o outro 2 e outro 1. E eles vão multiplicar isso à medida do conhecimento que eles têm do seu Senhor. O de 1 talento disse: Eu conhecia-te que és um homem duro. É assim que ele conhecia o seu Senhor. Ele conhecia o Senhor de uma forma errada. Ele não conhecia o seu Senhor. E o julgamento será na medida da fidelidade, não é tanto em quantidade, mas na medida da fidelidade de cada um naquilo que tem recebido do Senhor. Um segredo da capacidade. Ele diz aqui que deu talentos segundo a capacidade de cada um. A capacidade nossa aumenta à medida que nós buscamos o Senhor, porque a capacidade vem dele, né? 2 Coríntios 3, verso 5. À medida que conhecemos mais o Senhor, maior capacidade temos e podemos receber mais do Senhor, né? 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: 3:5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não somos capazes de nós mesmos. Então, essa capacidade que o Senhor distribuiu, o Senhor distribuiu talentos conforme a capacidade, não significa uma capacidade natural nossa. Significa aquela capacidade que você encontrou em Deus. Deus dispensou-se em você naquela medida de capacidade. Por essa razão, irmãos, uma coisa muito importante na obra de Deus, no reino de Deus, no trabalhar de Cristo, é você estar buscando tua capacitação no Senhor. Porque nós fomos dados para servir o Senhor. Todos receberam. De antemão, todos receberam um talento. A salvação já inclui dentro dela um talento para cada um de nós. Então, nós devemos primeiramente, algo maravilhoso que pode acontecer conosco, é ser muito grato pela salvação que o Senhor nos deu. Segundo, é testemunhar dela. Ter gratidão e testemunhar desta obra de Deus feita em nós. Devemos multiplicar isto. Devemos atingir um nível maior, desenvolver a nossa salvação. Trabalhar com ela para desenvolver. A própria palavra diz em Filipenses, capítulo 2, né? Acho que verso 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, o temor e o tremor nos levam para o conhecimento de Deus. A importância do conhecimento de Deus para que nós possamos servir o Senhor, receber capacidade e também receber talento dEle para poder servir, porque todas as riquezas pertencem a Ele, é de suma importância o conhecimento de Cristo para que você seja mais fiel ao Senhor. Pode ser que naquela medida de porcentagem, pode ser que o de um talento faça bem certinho o que tem que ser feito, porque ele recebeu aquela medida, seu ministério vai até aquela medida. Ele tem que ser fiel ali. Agora, alguém que recebeu uma capacidade maior, recebeu um talento maior, pode ser reprovado, né? Se ele não for 100% fiel no que recebeu. É por isso que quem muito recebe corre o risco de não preencher sua fidelidade 100%. Né? Então, para que nós estamos buscando mais o Senhor? Conhecer mais o Senhor, para servir melhor o Senhor, para servir com fidelidade. Né? Então, capacidade para servir o Senhor e ser fiel, busque em Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Busque isso, irmão. Capacidade. Algo aí que me chama a atenção é o verso 19 aí do capítulo 25 de Mateus. Isto que deixa nosso coração realmente bem cheio de temor. E muito tempo depois, claro, é uma parábola que Jesus está falando. Quando se está falando aqui, todo o pensamento é do Senhor, né? Muito tempo depois veio o Senhor que é Cristo mesmo, daqueles servos e ajustou contas com eles. Ajustar contas. Prestar contas. Irmãos, o que os crentes não sabem é que no fim dos tempos, quando Jesus voltar, vai ajustar contas com todos os que receberam dele. Muitos estão felizes com a sua salvação, maravilhosamente, foram livres do inferno, mas não têm feito nada com a sua salvação, não têm testemunhado continuam uma vida como se não tivessem sido salvos, continuam uma vida mundana, uma vida de deleite neste mundo, uma vida de prazer neste mundo, estes servos certamente vão ser surpreendidos na vinda do Senhor, porque estão enterrando o seu talento. Jesus não está sendo conhecido através de o que Jesus fez, melhor dizendo. Nem a obra de Jesus está sendo testemunhada. Quanto mais a revelação de Jesus, que é um pouquinho mais acima, os de dois talentos, tem uma revelação das riquezas da graça divina, a riqueza do próprio Senhor, e a revelação da glória do Senhor, que é realmente a revelação do próprio Senhor, né? Uma coisa é revelar, testemunhar dos feitos de Jesus, a obra da redenção é um feito, outra é testemunhar da própria revelação de Jesus em si próprio. Então, a obra da redenção, muitas vezes, aqueles que recebem não são fiéis em propagar a obra da redenção de Cristo. Então temos que ser fiéis. Todas as pessoas ao nosso redor têm que saber da nossa conversão, do que Cristo fez em nós. Eles precisam saber. Multiplique. Então, porque o Senhor vem ajustar contas. Ele vem pedir contas do que Ele nos deu, das riquezas que Ele nos conferiu, do ministério que Ele nos deu, a medida da revelação que deu a nós, vai ser... Vamos supor, se você é infiel à visão celestial, lamento. Paulo não foi. Ele disse, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu não fui. Então, vamos ser obedientes até o fim, né? Para não sermos aquele servo que achar que a visão celestial é muito dura de se viver, não é? Servo, o Senhor é um Senhor muito duro. Então, haverá duas, para uns haverá recompensa para os fiéis. Qual é a recompensa? Entrar no gozo do seu Senhor e também ter o prêmio de expressar a glória do seu reino e as abundantes riquezas da graça de Deus. É um prêmio a expressão, participar do gozo do Senhor, que isso aí é um casamento, e também expressar a glória do seu reino e as abundantes riquezas de sua graça. A glória dele no seu reino e as riquezas da graça de Deus um dia serão manifestadas. Você pode conferir aí Efésios 2, verso 7. Para isso que Deus chamou a igreja. Diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ser participante desta graça de manifestar, de mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça de Deus. Haverá realmente aqueles que vão mostrar. O propósito divino é com toda a igreja, porém, nem toda a igreja é fiel. Existe a igreja fiel dentro da igreja, irmãos. Não é porque está sentado nos bancos de reunião, significa que ele é fiel e um dia vai ser levado para a expressão da glória e da graça divina. Ele em si já é uma expressão hoje da graça divina porque foi salvo, mas se for infiel, está realmente envergonhando o testemunho do Senhor. Então, outra passagem, Salmo 145, verso 11 e 12. Nos diz assim: falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Os servos fiéis terão uma participação especial na revelação da glória do reino de Jesus Cristo. Eles receberão uma glória maior na dispensação do reino de Deus. Então, acho que vale a pena ser fiel, né? Vale a pena, né? Porque haverá uma recompensa. E outra coisa, uma das coisas muito mais especiais ainda, que eu acho, que não só manifestar a glória, mas é a questão de entrar no gozo do Senhor. Jesus tinha esse convite de Deus por causa da obra da cruz, do seu sofrimento, por suportar a cruz. O Senhor lhe tinha dado uma promessa que está em Hebreus 12, verso 2. Olhando firmemente para Jesus, né? Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, Deus fez uma proposta para Jesus, que ele teria um gozo, e ele foi fiel, obediente até a morte, morte de cruz, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, o gozo e o trono, as duas coisas vão caminhar junto. O fiel vai alcançar o gozo e o trono. O gozo e o reino. O gozo e o reino como recompensa, a revelação da glória do reino nele. É sério isso, né? Por isso que a vinda do Senhor, como nós falamos, vai ser alegria, regozijo para muitos, mas para muitos vai ser um dia de ajuste de contas muito sério e que vai causar terror. Os infiéis, segundo lemos em Hebreus, diz assim: horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Haverá pranto e ranger de dente na escuridão. Então, vamos ser nós, pedir a graça de Deus, pedir a misericórdia de Deus para sermos fiéis. Paulo disse que alcançou misericórdia de Deus para ser fiel. Quando ele escreve a carta apostólica para as igrejas, ele coloca assim: graça e paz. Quando ele escreve uma carta para os obreiros, para os pastores, ele escreve assim: graça, misericórdia e paz. Ele acrescenta na vida do servo de Deus, na vida do obreiro, uma bênção que é misericórdia, graça, misericórdia e paz. E os outros apóstolos colocam a graça e a paz. Paulo, em muitas cartas, coloca a graça e a paz. Chegando à altura do seu ministério, ele viu o quanto precisava da misericórdia de Deus todos os dias. Então ele escreve na introdução de sua carta: graça, misericórdia e paz vos sejam multiplicados, né? E numa carta ele diz: graça, misericórdia e paz vos sejam multiplicados, né? Pelo conhecimento de Deus. Vamos buscar, né? Graça, misericórdia, paz, que seja multiplicada em nossas vidas. Então, o de um talento não conhecia bem o seu Senhor. Irmãos, a salvação nos introduziu para o conhecimento do Senhor. E se a gente não avançar em querer conhecê-lo, qual de nós não quer saber quem nos salvou? Não é?
se o pregador diz assim, você está sendo salvo hoje por Jesus, você recebeu a Cristo, você recebeu o novo nascimento, muito que bem, você, teus pecados foram perdoados, você foi lavado, você foi, os teus pecados foram extintos, e aí você continua a tua jornada sem o mínimo de interesse de saber quem é essa pessoa que te salvou. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Né? O conhecimento é muito importante, porque o conhecimento vai produzir uma relação de servir o Senhor adequadamente, de forma fiel, com fé, com fidelidade, com amor. Fidelidade, inclusive, é um fruto do Espírito. Amor é fruto do Espírito. Então, vamos analisar aqui a situação desse servo de um talento. Está na, a partir do versículo 24. 25, 24. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, aqui que está a questão. Esta pessoa já reconhece, já tem o conhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Ele tem o conhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor. Porque este aqui é o pensamento de Jesus, não é o pensamento do servo. Ele está mostrando como é tal servo. Mas é o pensamento de Jesus falando, porque é uma parábola. E é exatamente isto, porque Jesus coloca que o servo infiel é dessa maneira. Ele conhece o seu Senhor, porém, não é fiel, não é obediente naquilo para o qual o Senhor o deu para expressar aquilo que o seu Senhor depositou nele. Então ele diz: Senhor, eu conhecia-te. Será que não é o caso de um legalista? Né? O legalista conhece Deus como um homem duro demais, né? Ele oprime seus irmãos. Eu conhecia-te que és um homem duro. Às vezes, né, conhecemos a salvação do Senhor e tornamos-nos muito justos aos nossos próprios olhos, legalistas, e aí nós nos colocamos num nível acima dos outros, irmãos. O legalismo faz isso. Despreza os outros por causa da aparência. Então, nós não devemos conhecer o Senhor, que o Senhor não é assim. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, não é mesmo? Então, Ele é gracioso. O amor de Cristo foi abundante para conosco. Ele diz a palavra do Senhor que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, essa é a graça da salvação, a dádiva do Espírito Santo e derramamento do amor de Deus no nosso coração. Isso é maravilhoso. O Senhor não é duro. O Senhor deu todas as condições. O Senhor deu-se na cruz para que nós tivéssemos toda a condição de toda a provisão, toda a bênção para poder realmente honrar o seu nome, ser fiel a Ele, testemunhar dEle. Conheci-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Agora, problema desse servo, problema de caráter. Um caráter muito ruim. E atemorizado, quer dizer, medo, tive medo do Senhor. Teve medo do seu Senhor, por medo ou atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Este é o problema do caráter deste servo. significa que este servo não conhece o seu Senhor, e outra, não tem um perfeito amor para com seu Senhor. Porque nós vemos isto em 1 João capítulo 4. Às vezes nós temos medo de perder nossa vida testemunhando pelo Senhor, não é? Porque não amamos o Senhor. Quando nós amamos o Senhor, não temos medo de perder nossa vida. Alguém teria medo de dar a vida pelo Senhor, de morrer pelo Senhor se amasse? Alguém tem medo de dar a vida pelo seu irmão se ele amar seu irmão? É o que diz. Se Cristo nos amou, né, assim como ele nos amou, nós também devemos dar a vida por nossos irmãos. É 1 João 3,16, não é? 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, o que ama não tem medo de dar sua vida. O nosso amor é provado, se somos perfeitos no amor, quando chega no momento de morrer. Então, somos provados nisso. Agora, 4, verso 16 a 18. 1 João 4, verso 16 a 18. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Esse servo não tinha um amor perfeito para com seu Senhor. Ele não tinha a mínima diligência, porque Jesus o chamou de negligente, não tinha a mínima diligência de trabalhar com esse um talento. E também, o que ele fez? Ele poderia, os que receberam mais de um talento se apresentaram no acerto de contas com mais do que receberam. Trabalharam com as riquezas de seu Senhor, com fé e amor. Agora, aqueles que não trabalharam com esse um talento, nem sequer se uniram aos outros para poder trabalhar junto, para que alguém que realmente seja diligente, seja fiel, vou me unir a um irmão fiel, por exemplo. Bom, eu não sei trabalhar com o meu talento, mas eu vou me unir a um irmão fiel para que ele me ajude a multiplicar o meu talento. Nem isso, não houve submissão e obediência nesse sentido. Nós precisamos uns dos outros, o corpo de Cristo é para isso, para nos ajudar uns aos outros, a crescer no Senhor, a ser fiel, a buscar. Ajude teu irmão também, você que tem a graça de Deus, ajude teu irmão a multiplicar o talento dele. Não se junta com ele só para comer e beber. Não vá só tomar café com ele, ajude ele a desenvolver o talento dele. É isso, o corpo de Cristo tem que se ajudar. Por quê? Porque naquele dia nós todos podemos entrar no gozo do Senhor juntos. Vamos lutar juntos. Às vezes queremos correr a carreira sozinho e deixando os outros para trás. Mas nós somos irmãos. Não vou querer ver o irmão ranger os dentes e chorar na vinda do Senhor. Vamos lutar, ter misericórdia e ajudar. Amém? Isso é amor também, quem ama a Cristo ama seus irmãos. Então vamos continuar lendo aqui. Verso 17 aí, do capítulo 4, 1 João. Nisto é perfeito o amor para conosco. Olha aqui, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Pense bem, no dia do juízo para os crentes? Pense bem. Juízo para os crentes. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Agora, verso 18. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo o quê? A pena, aquele servo sofreu a pena de não participar do gozo do seu Senhor e nem da glória do seu reino. É uma pena muito forte, irmãos. Ele sofreu a pena por não amar perfeitamente seu Senhor. E isso o levou a ser infiel. Mas por quê? Ele tinha uma falta de perfeição nele, o quê? Medo. Medo significa, eu não quero morrer. Quantos têm medo da morte aqui? Essa é a questão. Tem medo de morrer? Então você não está pronto a dar a tua vida pelo Senhor. E é o amor que nos livra do medo de qualquer coisa. O amor é o santo remédio para o medo. Quando nós perdemos o medo, nossa alma sossega, fica tão quieta, nos entregamos. Como aquela ovelha que eles cortam o pescoço, ela fica chorando, né? Que sejamos perfeitos nisto, né? Porque o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Esse servo aí, infiel, negligente, reprovou por causa do temor, do medo. Mas a palavra do Senhor nos mostra que esse medo é em decorrência de falta de perfeição em amor. Agora, ele poderia, esse servo, pelo menos pensar numa coisa. Verso 19. Nós o amamos. Isso poderia motivá-lo a amar o Senhor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Pelo menos isso ele deveria raciocinar. Ele me amou primeiro. Eu recebi um talento dele. Então eu devo amá-lo e ser fiel e vou trabalhar com esse talento. Se eu não puder trabalhar com esse talento, eu vou buscar quem possa trabalhar com ele. Não é? Se entregue na mão de quem pode trabalhar, de quem sabe trabalhar. Se junta um irmão fiel e diz, irmão, eu quero caminhar com você para multiplicar meu talento. Com fidelidade. Nós devemos realmente... Jesus mandava de dois em dois. Um ajudava o outro, né? Um aprende com o outro. A multiplicar. Então, o caráter desse servo era um mau... Na classificação de Jesus, né? Eu vou ler aqui. Respondendo, porém, ao seu Senhor, disse-lhe, mal e negligente servo, mal e negligente. Irmãos, quando a gente ama alguém, a gente é bem diligente, não é? A gente faz tudo por aquela pessoa. Não é bem diligente nisto? Se a gente ama o Senhor, a gente vai ser bem diligente com Ele. Não vai ser procrastinador, a gente vai ser rápido em obedecer. Não é? Porque a gente quer agradar o coração do Senhor. Então nós vamos ser rápidos em obedecer ao Senhor. Primeiro, vamos ser rápidos em nos ajoelhar e pedir, Senhor, qual é a tua vontade para mim? E rapidamente fazer a vontade do Senhor. Então, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. O Senhor julgou ele pelo próprio conhecimento que ele tinha do seu Senhor. Devias então ter dado o meu dinheiro, né, o talento, aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Isso quer dizer dar, a outro, se dar a outro que realmente sabe multiplicar. Só que ele perdeu aquela oportunidade, porque o Senhor tirou o talento dele e deu ao que tinha mais. Perdeu o gozo do Senhor, que é o principal, e perdeu a oportunidade de expressar a glória do reino de Deus, que é a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo nele, nas eras vindouras. Então, é muito importante, irmãos, nós vencermos o medo. Se alguém tem medo hoje aqui, vai ter que sair sem medo. Vai ter que ser liberto do medo. Porque se o medo perdurar na tua vida, como você vai ser perfeito em amor? Você precisa ser curado hoje, recebendo um banho do amor de Cristo hoje. Vai ser sarado do medo. E aí você vai realmente servir adequadamente o Senhor, fielmente, né? Então, esse é o problema, a questão da perfeição no amor que gera a infidelidade deste servo. Ele tinha temor, medo. Tem um provérbios que diz que o medo armará laços, o medo do homem armará laços. Ele vai estar amarrado por laços, por causa do medo, o receio. Não vamos ter receio de se lançar pelo amor do Senhor. Não vamos ter receio. Vamos hoje entregar-se ao amor de Cristo. Vamos deixar Ele realmente ter tudo da nossa vida. Então, vamos glorificar o Senhor. Creio que devemos meditar nisso hoje, para a glória de Cristo, né? Vamos orar e fazer uma reflexão no nosso coração. Como estou eu com aquilo que Deus me deu? O que estou fazendo? Eu sou orgulhoso que tenho um talento e não quero me unir a outro irmão para que me ajude? Ou eu tenho mais talento e não estou servindo na medida que o Senhor me deu? Vamos orar, irmãos. Vamos pedir mais amor de Cristo no nosso coração. O Espírito Santo dá, Ele é o que derrama o amor de Cristo, né? Agradece o Senhor, peça a Ele que sejamos cheios do amor de Cristo pela vinda dEle. Amém. Né? Vamos amar a vinda do Senhor. Como é maravilhoso servir o Senhor. Que naquele dia do ajuste de contas nós possamos estar ali honrosamente perante Ele. Se humilha ao Senhor se você não tem sido fiel. Se humilha. Pede que você quer mais amor de Cristo no teu coração.